O Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha está completando, neste ano de 2023, 40 anos de fundação. E aquilo que eu tenho dito sempre, tenho afirmado reiteradas vezes, o Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, indiscutivelmente, e tenho certeza que todos concordam, hoje é um dos maiores orgulhos de Lagoa Vermelha, uma das maiores referências de Lagoa Vermelha. Sempre afirmo isso, porque é uma realidade nua e crua. Uma caminhada de 40 anos, não é para qualquer um. Nós vamos contar com uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade da professora Ana Catarina Lenzi Pacheco. Ela, juntamente com seu esposo Heraldo Pacheco, foi um dos casais fundadores do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha. Professora Ana, muito bom dia, com que alegria nós contamos com a sua participação aqui em nosso programa para saudar, para reverenciar, vamos dizer assim, os 40 anos do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha. Uma linda, uma magnífica, uma extraordinária trajetória. Muito bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes. É com muito prazer que eu estou aqui para, mais uma vez, falar um pouco do nosso Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha.
Tantas e tantas vezes já falou.
Muitas, e cada vez eu me entusiasmo mais, tenho mais orgulho de ter sido uma das fundadoras do grupo e, graças a Deus, né, Demar, estou ainda não naquela labuta diária de ir para o galpão todos os dias, abrir o galpão, ensinar dança, mas de acompanhar, né, essas novas patronagens que têm vindo. E eu fico muito feliz também porque eu sou chamada, né, para às vezes, para sugerir alguma coisa. Então, eu também me engrandeço com isso, né? Me sinto útil e cada vez eu procuro ter mais orgulho desse grupo e participar cada vez mais.
Além de fundadora, é uma das maiores referências do grupo. Daí a razão que volta e meia é chamada.
É, porque nós fundamos há 40 anos esse grupo, nós éramos em 9 casais. Alguns já partiram, né? O casal partiu, outros a esposa, no meu caso, o meu marido. E nós continuamos firmes nessa, vamos dizer, labuta, como eu disse antes, diária, né? E isso é muito bom, eu sou uma referência, eu sei que sou. Eu sou conhecida no meio tradicionalista, como outros pais também, né? Que estiveram sempre junto conosco. E eu fico também assim, com este compromisso, né, Ademar, e com essa responsabilidade de cada vez procurar que o grupo seja melhor visto, né, que as pessoas, as crianças que estão lá dentro tenham aquele compromisso, aquela responsabilidade que a gente tanto pregou e prega, né? Eu tenho certeza que a patronagem atual, na Liliane, como chefe principal, vamos dizer, tem esses mesmos objetivos, né? Da participação, da educação, da cultura tradicionalista, né? Da responsabilidade. Então, isso eu posso dizer que as crianças que passaram ali, os jovens e pessoas mais velhas também, saíram com essa semente, né? E a gente tem certeza que ela foi plantada em terras férteis.
Passa um filme na cabeça, professora Ana. 40 anos, quem diria?
É uma vida, né, Ademar? É assim, uma história. E com fatos diários, com coisas hilárias, com coisas sérias, né? Com acontecimentos assim que dá para escrever um livro. Que eu gostaria muito de fazer isso.
Ninguém ousou a escrever um livro sobre a história, sobre a caminhada do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, que é riquíssima.
É, infelizmente ninguém. Eu me prometo todos os anos que vou começar para ver se alguém até continua. mas ainda não... Vou ver se depois dos 40 anos agora, que a gente vai com certeza se emocionar muito e rever muitas crianças e jovens que passaram pelo grupo, se eu me crio forças, porque também é um compromisso, né? Eu tenho, Ademar, assim, toda a história do grupo em pastas, né? Ano por ano, recortes de jornais, fotografias. Afinal, uma história. Eu tenho, assim, a base muito boa que poderia, a partir daí, sair um livro. Então, quem sabe, né, Ademar, venha estas inspirações agora com os 40 anos do grupo e eu possa pôr numa folha, né, escrever isto, e seria muito bom, tenho certeza.
Professora Ana, dos fundadores, somente a senhora é que está, vamos dizer assim, entre aspas, na ativa, atuando ainda junto ao grupo?
Olha, nós tínhamos o Lelo Dousamas, o Lelo por motivo de particular, final, transferiu-se de Lagoa. Nós contamos muito com o Nono. O Nono é uma pessoa assim, que nos dá muito apoio e tem os netos que dançam e a Nora que dança ainda, que é uma novidade que vai acontecer agora nesses 40 anos. É um grupo formado por ex-integrantes, né? Sei como é que eu vou dizer, os mais velhos, afinal, que já estão na faixa de 50 anos, 40, 50 anos, e eles montaram um grupo para dança. Eu sou proibida a assistir ensaio, me cortaram do grupo de WhatsApp para mim não dar palpite, eles estão ensaiando e vai acontecer. Então,
não é permitido assistir aos ensaios?
De preferência, não. Principalmente os pais dos pequenos, porque eles, qualquer coisa, eles vão correr para o pai, para a mãe, ou chorar. Então, sempre nós tivemos esse cuidado, né? Que os pais vêm ali, largam as crianças, ficam na cozinha, né? Porque qualquer problema, mas de preferência que lá dentro, no galpão, onde eles estão ensaiando, não fique ninguém. Mas, como eu dizia, né, Ademar? E assim, do grupo dos 9 casais, na verdade, agora eu posso contar com o Nono, que é o que continuou, afinal, né, esse trabalho, pelo menos o apoio, né, nós temos dele.
Tantas vezes já relatou, mas nunca será demais. Os fundadores, 9 casais, isso já foi inúmeras vezes comentado. O primeiro grupo lembra a arrancada do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, quem é que fez parte?
Das crianças?
Isso.
Lembro. Porque, Ademar, assim, o Grupo de Arte Nativa, ele surgiu, na verdade, no Alexandre Pato, né? Porque de 79 a 81, o Heraldo era patrão do Alexandre Pato. E eu não queria que ele fosse. E com a insistência dele, das pessoas que convidaram, eu disse, nós vamos então, mas eu quero uma invernada de danças mirim. Né? E realmente aconteceu. Tivemos essa... No ano do centenário, em 81, essas crianças se apresentaram pela primeira vez, desfilaram, né, na praça e tal, pelo Alexandre Pato. Com a troca de patronagem, não houve interesse. Assim, o interesse do novo patrão eram crianças maiores. E eu tinha criança de 4, 5 anos, né?
Não quis dar sequência àquele projeto.
Exatamente. Aí nós começamos a fazer ensaios, assim, aqui na minha casa, na garagem, na casa da Leia Beatriz, no pátio. E as crianças foram vindo, né? E aí, em 82, se não me falha a memória, nós fomos para Maracaju. Era o Renato Dousan, que morava lá, e nos convidou para fazer a apresentação. Levamos assadores de churrasco.
O Renato Dousan ou Naco?
O Naco. O Juraci Gaiteiro e a invernada adulta do Bombacha Preta. Você veja. E as crianças foram com Bombacha Preta. E na volta, nós estávamos junto com o Conrado Wolf de Passo Fundo, que os dois meninos dele foram para dançar chula, porque nós não tínhamos chuleadores ainda. E na volta, o Heraldo disse, olha, acho que nós vamos desistir, porque a gente não tem uma entidade. Ele disse, não, criem vocês uma entidade. Criem um grupo de arte nativa, que é uma entidade menor, fica mais fácil. E foi aí que surgiu, então, esta ideia do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha. Aí, a partir disso, nós nos movimentamos com esses 9 casais e começamos, então, toda a parte burocrática, né, da fundação de um grupo que veio a culminar no dia 23 de maio de 83, como data da fundação.
Dá para se dizer que por linhas tortas surgiu o Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha.
Exatamente, Ademar. Por uma fatalidade do destino, vamos dizer, né? E aquilo foi tão, tão forte, né, esse desejo, que a gente, quando viu, já estava dançando em Vacaria, tirando o primeiro lugar em Vacaria, e participando de rodeios e tirando o primeiro lugar. Aí a gente já trouxe professores, né? Porque, na verdade, quem ensinava era eu e o Heraldo, com o pouco que a gente sabia.
No começo, era o casal que ensinava as crianças.
Exatamente. Aí, você me pediu se eu lembrava das crianças. Lembro, porque tinha os que vieram do Alexandre Pato, depois já colocamos mais alguns. Aí tinha o Fabiano Bueno e Orton, os meus filhos, os dois mais velhos, depois o Otávio com o Tempo, a Maria Tereza Tomazini, que filhos do Cláudio e da Ironi, que já se foram, mas as duas, a Maria Tereza e a Luciana, eram nossas prendas, a Karen Grau, filha do Dr. Oscar, inúmeras crianças que eu tenho, não, agora não me vem à memória, mas eu tenho tudo registrado e com certeza, assim, bem fácil de identificar.
E já nos primeiros eventos começou a conquistar títulos.
É, ali a partir da fundação, que foi em maio, a partir daí a gente pegou professor de fora. Nós pegamos um professor de Porto Alegre que tinha visto as crianças dançar em Sananduva e ele disse, olha, está muito boa a invernada, mas tem alguns erros na coreografia das danças. E aí o Heraldo até disse, e você vem para dar umas aulas? Ele disse, vou. E ele veio assim umas 3-4 vezes, o professor Terson Praxedes, ele era do IGTF, e uma pessoa assim, uma sumidade, um bailarino, coreógrafo, e ele veio e ensaiou as crianças, e nós, claro, daí batendo em cima, ensaio, muito ensaio, a gente foi para a Vacaria e bateu no primeiro lugar da Invernada Mirim.
Essa foi a primeira conquista?
Foi a primeira conquista de
Invernada Mirim.
Invernada Mirim. A primeira invernada que nós tivemos foi Mirim. A partir daí, nós começamos com o juvenil, porque começou a entrar algumas crianças, porque tudo que chama atenção, a pessoa quer para si, né? Quer participar, quer. E daí começaram a entrar crianças, e daí nós não tínhamos mais lugar para ensaiar, porque começou a ficar pequeno, né? Aí que veio a construção do galpão, então. Foi feita uma rifa de, eu acho que era 100, agora eu não sei em valores, assim.
Sim.
Eu sei que nós fizemos essa rifa, foi vendido todos os números, e lembro até quem ganhou foi o seu Rômulo Borges. Ganhou o prêmio, que agora, eu não sei se era 10 mil... Acho que era 10 mil reais. E aí começou quem fez o projeto foi o José Carlos, era um engenheiro da Integral, o José Sim. Carlos, ele até faleceu.
Mendes,
ele que fez o projeto. E aí fomos madeira de um lado, tijolo do outro, e está ali o nosso galpão, que a gente ainda espera que com o tempo ele continue ali ainda, claro, mas que seja já construída uma outra estrutura maior, né, Ademar?
Porque... E no início, professora Ana, o terreno foi cedido pela família da Léia Beatriz?
Era uma cedência da dona Senimo Literno. Ela era a avó da Léia Beatriz, né, e ela cedeu para nós o terreno. Claro, incomodato, né, ficamos vários anos... Aí a Léa Beatriz faleceu, a dona Ceni faleceu, e os herdeiros puseram à venda o terreno, né? E o grupo era o principal
interessado
e que tinha possibilidade de... Aí também foi feita uma nova campanha, e aí nessa época era o professor César Farias, o patrão já. Foi feita uma nova campanha de adesão, e conseguimos comprar o terreno, que é um terreno maravilhoso, né, Ademar, assim, no centro da cidade.
Muito bem localizado.
É, e acho que não deu certo ali, e eu também tenho a impressão assim, que se a gente saísse daí, perdi aquela, aquele, como é que eu vou dizer, aquela...
Identidade.
Identidade, aquela imagem que o Grupo de Arte Nativa põe às pessoas, né?
Isso mesmo. E a partir dessa conquista de Vacaria, bom, daí foi uma sucessão de conquistas.
Foram. Aí nós começamos, então, já com a invernada juvenil e, em seguida, com a invernada adulta. Daí nós tínhamos um professor que vinha, que nós conhecemos num rodeio em Nova Prata, ele dançando chula. Ele era um campeão de chula, professor Antônio Carlinhos Viana, Antônio Carlos Viana. E também, até daí a Jaira, o Heraldo, conversaram com ele para ele vir, porque daí a Jaira queria que o Felipe já aprendesse.
A Jaira era a esposa do nono, Luiz Henrique Zonta.
Isto. Aí o Carlinhos começou a vir, eu ficou assim praticamente morando na minha casa uma época, ele ia para Passo Fundo, voltava, ele era bailarino do Lalau Miranda. E começou a ensinar, e nós formamos uma adulta com ele ensinando, e já em 85 teve o Sesc Centenário da Revolução Farroupilha, que foi em Esteio, um grande rodeio, assim, 10 dias. Eu sei que nós fomos dois fins de semana para Esteio. O doutor Oscar lá conseguiu alojamento na Casa dos Veterinários, lá no Parque Assis Brasil, que foi o evento. E a gente ia e voltava, e um grupo ficou lá 10 dias. Porque tinha, no meio da semana, tinha a chula. Aí já dançava o Romalim também. O Romalim ficou em segundo lugar nesse evento. E o grupo Mirim e o grupo adulto foram os campeões do rodeio do Sesc Centenário. Então aquilo... Em 85, aquilo desabrochou, né? Aí foi, assim, um grande prêmio para o grupo, uma grande visibilidade, o grupo era conhecido, e naquele momento os avaliadores, que eram todos do IGTF, também já davam como modelo o Grupo de Arte Nativa. E, Ademar, uma coisa interessante, que daí, como começou a aparecer criança, muita criança, nós tínhamos sempre uma média de 100 crianças, 120.
Aí todo mundo queria fazer parte do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha.
Exatamente. Daí nós criamos a escolinha do grupo, que, na verdade, era para ensinar as crianças. Então, nós tínhamos mirim A, B, C, D, mais ou menos dividido por idade, juvenil A, B, só adulta, que sempre foi um grupo mais restrito, assim, né? Porque é difícil um adulto querer começar a dançar quando não tem base nenhuma. E isso foi o sucesso, e foi exemplo para todo o estado a escolinha de dança do Grupo de Arte Nativa. Então aí nós tínhamos os mais velhos que me ajudavam a dar aula ali, porque eu passava direto, assim, todos os finais de dia, aí por 5h30, tinha um grupo dançando. Então era eu que coordenava e ensinava, né? Eu fazia alguns cursos de dança, porque daí também eu comecei a avaliar Mobral, Fegarte, depois Enarte, e eu participava desse grupo de avaliadores, e eu tinha muitos cursos, né, disso. E eu tinha essa possibilidade, então, de, claro, não ensinar e, né, fazer coreografias, mas, afinal, cobrar e estar ali junto ensaiando. Então, foi um período de intensos ensaios e intensa aprendizagem.
Professora Ana, foram inúmeras as conquistas do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha. Particularmente, qual a que mais lhe emocionou, que mais lhe tocou?
Olha, Ademar, eu no início, cada vez que dançava eu chorava, né? Porque aquilo era uma emoção tão grande, era nos ver em cima do tablado dançando. Mas eu tenho, assim, um momento muito importante, que foi uma das viagens que o grupo fez, o segundo grupo, que era um grupo adulto, e em 1996 a gente foi para Polônia e Hungria, né? Dois países juntos. Era um grupo adulto, assim, mais maiores, mais responsáveis. E nesta ocasião, eu vi assim, aquelas plateias húngaras, principalmente, não deixar o grupo sair do palco. Eles batiam palma, batiam de pé, aí o grupo voltava, dançava mais uma coisa, saía. E aquilo foi... Assim, eles saíram prostrados do palco, porque foi uma coisa tão intensa, e aquilo me marcou e me emocionou muito. Porque eles já conheciam grupos brasileiros, né? Não sei se gaúchos ou não, mas, ao mesmo tempo, assim, ver que a nossa cultura, que era tão diferente de tudo que eles imaginavam do Brasil, estar ali sendo aplaudida, sendo, né, ovacionada. E foram 30 dias de viagem entre os dois países, assim, com sacrifícios, com problema da língua, problema da alimentação, muito diferente. Mas eles se mantiveram, né, como gaúcho gosta mesmo, vamos dizer assim, bravos, né, assim, sempre ligados naquilo que estavam fazendo, não deu problema de indisciplina nenhuma. Aliás, todos os grupos que foram, sempre foram muito, muito, assim, Ademar, me faltou a palavra agora, muito responsáveis pelos que eles estavam fazendo, que eles estavam representando um país, né? Eles estavam representando o Brasil. E nesta viagem da Hungria, eu fiquei doente. E aí, assim, uma coisa que até me arrepia até hoje é ver o cuidado que eles tinham comigo, porque eu passei mal num passeio, tiveram que chamar ambulância e eu não voltava. Então foi, né, muito, e era a menina chorando em volta de mim, e eu fiquei uns 2 dias, assim, bem, bem ruinzinha, vamos dizer. E eles, o cuidado que eles tinham, um dos meninos me carregou no colo, me levou para... Porque nós estávamos parando em casas de família. Me levou até a minha cama, me deitou. Então, foi momentos que eu não vou esquecer. Me marcaram muito, muito, e eu fico muito grata de ter tido esses momentos, né, Ademar, assim, tão emocionantes, tão gentis, que essa gurizada fez.
Não, e o Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, aquilo que a gente já comentou em outras oportunidades, realizou várias viagens internacionais.
Foram 6. E assim, todas, né, marcaram muito, e a gente, quando chega nos países, está fazendo apresentações, a gente vê como o Brasil é tão querido, né? Era, pelo menos, querido, agora eu não sei como é que está, mas eu acho que é ainda. Assim, a questão, o Peru, por exemplo, o Peru era uma loucura, quando eles passavam na rua, desfilavam com a nossa, e o grupo com a bandeira do Brasil, então aquela, ovacionados, né, e Brasília, eles já misturam Pelé e Ronaldo, né, já fazem, tudo é Brasil, mas tudo maravilhoso. Então a gente vê, assim, a curiosidade que eles têm sobre o Brasil. No México, em Zacatecas, nós tivemos também uma representação muito importante, e lá eu tinha as prendas que dançavam, eram todas altas. Acho que foi um grupo dos mais altos das meninas, e eles ficavam impressionados com a altura, porque a mulher mexicana normalmente é baixinha, pequenininha, né? Então aquilo chamou muito atenção. Na Europa, na Polônia, na Hungria e na Ásia, na Coreia do Sul, o que chamava atenção era o Rafael Weger. O Rafael, por ser negro, né? Então aquilo, eles vinham, passavam a mão com muito respeito, sempre. Nós tivemos o Marcelo Spode também nessa segunda viagem que eu relatei do meu problema. E eles chamava muito a atenção deles, né? A Irene também era... Eles chegavam, passavam a mão, olhavam, né? Mas sempre com muito carinho, a gente via, e curiosidade. Mas e estamos aí agora, né, Ademar, completando os 40 anos, que uma pessoa de 40 anos já é uma pessoa madura, né? É uma jovem senhora já produziu bastante frutos. E espero que continue. Enquanto estiver com saúde e tiver alguma coisa boa na cabeça que possa ofertar, estarei aí também, né, Ademar?
Maravilha. E o grupo agora está para ir alçar um voo com a nova sede, uma ampla sede, né? Um projeto bem arrojado que está para ser colocado em prática.
É, nós queremos muito que isso aconteça, né, Ademar? Porque é uma necessidade, vamos dizer assim, que é uma necessidade que nós estamos tendo, né, que o grupo está tendo. Ele está ficando pequeno, é uma construção de madeira de quase 40 anos, também 38 anos. Então, tem todas essas dificuldades. E existe um projeto, já foi um projeto muito bem pensado, muito que o Rogério, na patronagem do Rogério, foi pensado, né? Então, nós temos esse projeto e parece-me que nós vamos começar a construir, fazer o galpão velho vai ficar ali, né, embaixo da construção, vamos dizer, e vamos começar a erguer e cobrir, pelo menos, a primeira parte, a primeira etapa. Vai ser, acho que vai ser muito bom.
Muita, mas muita coisa se poderia falar. Não é mesmo, professor Ana, mas o tempo é limitado.
Muita coisa.
Sua mensagem final.
É. Olha, eu quero desejar ao Grupo de Arte Nativa, nesses 40 anos que está completando agora nessa semana, que seja muito feliz, que produza muito ainda sementes, que deem árvores frondosas, que deem muitos frutos, e agradecer. Principalmente assim, a Deus por eu ter tido essa oportunidade de conviver e de ajudar a criar este filho que parimos, né? E agora a gente tem este compromisso de continuar cuidando dele. E que os meninos e meninas, adolescentes, patrões ou patroas e as tias do grupo que estão aí, que virão, que sejam muito corajosas, porque a gente, para realizar um sonho, a gente precisa ter muita coragem, muita persistência. E é isso que eu quero, que o grupo seja muito feliz e dizer que o grupo já faz parte da história de Lagoa Vermelha, né? E que isso continue.
Professora Ana Catarina Lenzi Pacheco, uma das fundadoras do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha e que está ativa ainda, junto ao grupo, que está completando, neste mês de maio, 40 anos de fundação. Uma linda, uma maravilhosa história. No dia 21, a comemoração com um grande churrasco no CTG Alexandre Pato.